Rogério Alves, este processo, por assim dizer, com esta decisão da relação, cai por terra?
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Não sei se cairá por terra, mas deu um... Porque, repare, há aqui uma coisa que é fundamental e que é o prisma mais correto da análise desta matéria. Num determinado momento do percurso da investigação, o Ministério Público considerou duas coisas. Primeiro, que havia indícios fortes da prática de crimes e considerou, em segundo lugar, que havia risco, nomeadamente perigo de fuga da parte de alguns dos arguídos que justificariam medidas de coação pesadas. O juiz do Tribunal de Instrução Criminal e o Tribunal da Relação, ou o juiz do Tribunal da Relação, vieram dizer agora, tanto quanto que primeiro não há indícios minimamente consistentes da prática de crimes, consequentemente não se justifica a aplicação de medidas de coação. Amigo, é verdade que pode ir por outro caminho, é verdade que o processo continua e não acaba aqui, mas o que é fundamental no dia de hoje é que...
Rogério Alves, eu ia pedir-lhe, não sei se é possível, mudar um pouco de lugar onde está a falar connosco, porque estamos a ouvi-lo com alguns cortes e possivelmente estamos aqui com algum problema de rede e para o conseguirmos ouvir melhor, não sei se consegue, então, enfim...
Deixe-me ver se consigo encontrar... uma solução mais capaz para que, a par da minha rouquidão, ajuda
a sua
muito.
A sua voz está ótima, a rede é que nem por isso.
Sim, então veja se agora está melhor.
Penso que sim, que agora está um pouco melhor.
Eduardo, o que eu estava a dizer é que o essencial aqui é que, ao cabo de determinado período de investigação, que foi um período vasto, o Ministério Público entendeu que existiam duas coisas. Indícios fortes da prática de crimes por parte daquelas pessoas e, em consequência disso, que era necessário aplicar-lhe medidas de coação, em alguns casos, que creio que foi sucedido até a prisão preventiva. Ora, o que quer o juiz de instrução criminal, quer o Tribunal da Relação, vieram dizer agora, é que, não há indícios da prática de crimes, ou indícios pelo menos fortes, dois, não há qualquer risco para o processo. Portanto, vamos lá ver, pode dizer-se que o processo vai continuar, que vai haver mais investigação, que vai haver mais aquisição de prova, tudo isto, tudo aquilo, mas isso não revoga, isso não apaga, isso não destrói aquilo que foi uma convicção do Ministério Público que duas instâncias judiciais vieram agora desmentir. Claro que qualquer cidadão pode ser investigado, pode ser criticado, pode ser suspeito, pode ser arguído, mas estas pessoas em concreto, e relativamente a elas, o que foi dito, com base no que havia, é que havia indícios da prática de crimes graves. E os tribunais que se pronunciaram sobre a matéria, Tribunal Central de Instrução Criminal, primeiro, de Lisboa, e Tribunal da Relação de Lisboa, vêm dizer que não. Portanto, é verdade que o processo pode continuar, tudo isso é verdade, mas a verdade essencial, crucial, notória, evidente, marcante e que neste momento tem de ser analisada é esta contradição profunda entre a percepção do Ministério Público e a avaliação dos tribunais.
Temos aqui, Rogério Alves, se me permite a comparação, uma espécie de balão a esvaziar, ou seja, tivemos o Ministério Público com um balão cheio, o Tribunal Central com um balão já meio vazio e agora o balão fica totalmente esvaziado?
Pelo menos no que diz respeito àquilo que foi adquirido para o processo até àquela data. Agora, também vamos lá ver, esse processo tem anos de investigação. Quer dizer, não. E para mim o que isto chama a atenção, fundamentalmente para a cidadania, é que quando se pede a prisão de alguém, a privação da liberdade, os indícios têm de ser mesmo fortes e os perigos para o processo tem de ser evidente, o tal perigo de fuga, o tal perigo de destruição de provas, o tal perigo de coação sobre as testemunhas. Ora, nós tem de haver muita moderação a fazer estes pedidos. E desta vez os tribunais, e é para isso que os tribunais existem, é para verificarem a conduta dos sujeitos processuais, seja do Ministério Público, seja dos advogados, no seu patrocínio de assistentes ou de arguídos, e darem a última palavra sobre as matérias relativamente às quais são chamados a intervir, os tribunais vêm dizer... Não, Ministério Público, não. Não existem indícios da prática de crimes, consequentemente não pode haver medidas de coação pesadas. E, portanto, isto é aquilo que é o mais significativo do dia de hoje. Se ainda há mais para investigar, se ainda se pode ir mais além, teoricamente pode, processualmente pode, mas não podemos apagar da história este momento em que se considerou que existiam os tais fortes indícios da prática de crime e em que os tribunais em uníssono vieram dizer que esses indícios não existiam. E que, portanto, obviamente, menos lógico e menos curial seria enviar as pessoas para a prisão enquanto a investigação continuaria.
Rogério Alves, deixe-me colocar aqui também uma questão que não está diretamente relacionada com esta, mas sabemos que há poucos dias a situação de António Costa, portanto, saiu do Tribunal Superior e passou também a investigação para o DCAP. Pode também haver aqui algum impacto em tudo isto? Enfim, como é que podemos juntar todo este processo e tudo isto que acontece agora?
Vamos lá ver. Pelas notícias que têm chegado a público e com base nessa informação, a participação do Dr. António Costa seria bastante residual, mas estaria integrada justamente naquilo que na altura eram considerada ou eram considerados os indícios da prática de crimes. Portanto, primeiro, considerava-se que tinham sido praticados crimes e investigar-se-ia se o Dr. António Costa teria tido ou não alguma participação, teria ajudado por ação, por omissão, a que esses crimes tivessem tido concretização. Ora, por uma mera operação de raciocínio lógico, e agora que o processo do Dr. António Costa se incorporará neste processo também, dado que perdeu, deixou de haver a separação que existia pelo facto de ser Primeiro-Ministro, é normal, é muito normal, é muito de esperar, que o raciocínio aplicado aos factos seja igual para os vários intervenientes. Isto é, se para aquelas pessoas não há indícios da prática de crime, dificilmente haverá, relativamente ao Dr. António Costa, indícios da participação em que, afinal, não são indiciadores da prática de crime. É claro, eu digo isto com uma seguinte reserva. Eu não conheço os processos na integralidade, sei que os processos têm várias matizes e abordam vários assuntos. Portanto, é verdade que o processo vai continuar. Agora, num Estado de Direito, nós não podemos estar em permanente desconfiança sobre toda a gente. E a palavra dos tribunais aqui foi clara, uníssona, convergente e inequívoca. E neste, do ponto de vista histórico, é isto que conta. E não o que poderá vir a acontecer com esta pessoa, com aquela, com o outro, etc, etc.